da Rede Maria, declaro aberta a sessão ordinária do dia 1 de dezembro de 2020. Vamos à leitura bíblica.
Naquela mesma hora, exultou Jesus a impulso do Espírito Santo e disse: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi teu agrado. Todas as coisas me têm sido entregues pelo meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. Ninguém é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E tendo-se voltado para seus discípulos, disse: Ditosos olhos aqueles que veem o que vós vedes, pois eu vos afirmo que foram muitos os profetas e reis que desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e desejaram ouvir o que vós ouvis e não ouviram.
Vamos à leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 841. Aos 24 dias do mês de novembro de 2020, às 19 horas, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, cita Rua da Estação, 1033, Sala 102, os seguintes vereadores: o presidente Pedro Gilson Ian, o vice-presidente Ademar Galger, o primeiro secretário João Carlos Ian, o segundo secretário Claudir Antônio Ludwig e os vereadores Bernardino Escotá, Luiz Felipe Werner, Dalcir Luiz Eberlin, Aldir Abel e Marino Pedro Zagonel. O presidente deu início à sessão cumprimentando os presentes. O secretário leu um trecho da Bíblia. Foi lida a ata da sessão ordinária do dia 17 de novembro, a qual, após correções feitas pelos vereadores Laudir e João Carlos, foi aprovada por unanimidade. Foram lidos os caputes dos projetos que deram entrada na Câmara. PL 2447 dispõe sobre o reajuste, o calendário de pagamento e os descontos concedidos sobre o IPTU, ISSQN fixo e sobre as taxas municipais, e fixa o valor da unidade de referência municipal. PL 2448 dispõe sobre a permissão de uso de imóvel rural para o Esporte Clube Copacabana. Foi lida a prestação de contas do Hospital São José. Passando à análise dos projetos, o presidente colocou em segunda discussão o PL 2444, que estima a receita e fixa a despesa do município de Barão para o exercício financeiro de 2021. O projeto já fora discutido na sessão anterior e, não havendo maiores considerações por parte dos vereadores, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lido o PL 2446, autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa Mangueplast Limitada nos termos da Lei Municipal 550 de 98. A comissão emitiu parecer pela inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria. O presidente passou a palavra para o gerente de operações da empresa, que falou sobre o desempenho da mesma desde o ano de 2016, sendo só neste ano o crescimento projetado é de 138% no faturamento. O gerente ressaltou que a empresa escolheu Barão para se instalar e para crescer, e que já estão com uma obra de ampliação em andamento. Laudir destaca o crescimento da empresa, parabeniza a mesma pela seriedade e planejamento. Claudir diz que sabe que a empresa veio para ficar, ressalta a visão do empresário e diz acreditar no crescimento da empresa. Diz que não é contrário à empresa, nem tampouco na concessão de algum tipo de incentivo. Porém, o parecer é contrário em função de ser ano eleitoral. Bernardino lembra que na outra oportunidade em que foi concedido incentivo para a mesma empresa, o parecer também era contrário, e ele já se posicionou favorável ao incentivo e contrário ao parecer. Lembra também que na mesma noite, enquanto a Câmara daqui julgava inconstitucional um incentivo de R$60 mil para a empresa, São Pedro da Serra aprovava a doação de 3,4 hectares de terras para uma empresa no ramo da acessibilidade. Não entende como a legislação pode ser tão divergente nos mesmos entes federativos. Lembra que um dos colegas lhe disse que ele tinha um advogado em casa. Diz que melhor do que ter um advogado em casa é saber que os empregos e a renda que a empresa representa vêm para benefício de toda a população. Mais uma vez se coloca favorável ao projeto e contra o parecer, indiferente se há interpretação dúbia da legislação. Pedro Gilson diz que realizou visita a Mangueplast e se surpreendeu com um empresário que entende de toda a produção, que conhece todo o processo de fabricação, e conforme os problemas foram aparecendo, ele mesmo ia resolvendo na produção. Quanto à votação em São Pedro, diz não lembrar se o parecer de lá era favorável ou não. Aqui, mesmo com o parecer contrário, o incentivo, muito merecido inclusive, foi aprovado. Felipe diz que sabe da importância da empresa. Para a votação, se baseia no parecer da assessoria por confiar na mesma e fazer parte da comissão. Quanto ao que outros municípios aprovam ou não, diz que em sua vida sempre seguiu o seu pensamento, se abstém da votação. Dalcir diz que da mesma forma também faz parte da comissão, de forma alguma tem alguma coisa contra a empresa, mas por ser período eleitoral e fazer parte da comissão, se abstém da votação. Marino diz respeitar a empresa, comenta que foi favorável ao repasse de recurso, nesta doação de área de terras, se abstém da votação. Laudir diz que assim como os demais projetos vai se abster da votação, mas é importante ressaltar que a Mangueplast está adquirindo áreas de empresas que não deram certo. Talvez houve alguns erros na doação dessas áreas. Quem sabe, desde o início, toda a área poderia ter sido repassada para a Mangueplast. Diz ainda que, na sua opinião, incentivo para a empresa deve ser dado de acordo com a produção e arrecadação da mesma, o chamado incentivo fiscal. Se abstém, assim como se absteve em todos os projetos que tiveram parecer contrário. Claudir diz que se abstém, não tem como se contradizer, pois faz parte da comissão. Colocado em votação, o projeto é aprovado por 2 votos favoráveis, dos vereadores Bernardino e João Carlos. Os vereadores Laudir, Luiz Felipe, Claudir, Ademar, Dalcir e Marino se abstiveram da votação. Em seguida, o presidente colocou em pauta o projeto de resolução número 41, que altera o artigo 1º da resolução 29 de 2015, que trata da criação do cargo de assistente legislativo. O presidente informa que a alteração proposta é o aumento da carga horária de 20 para 40 horas semanais, sem alteração de vencimentos. Bernardino comenta que há uma orientação do governo federal de que não se deve criar ou ampliar cargos neste ano. Tem dúvidas se é possível realizar a alteração ou não. O presidente diz que não está criando cargo, apenas ampliando carga horária. Bernardino diz que mesmo assim tem dúvidas, uma vez que agora pode se alterar a carga horária e assim que possível pode haver a intenção de aumentar o salário. Diz que essa alteração lhe chama a atenção. Deixa registrado que vota com a condição de que os próximos legisladores não alterem o salário. Laudir questiona se há previsão de contratação, pois acha estranha essa alteração agora no final do ano. O presidente diz que a princípio não há previsão de contratação. Laudir diz que entra na mesma questão do ano eleitoral, que talvez se trata de uma promessa política. É totalmente contra a alteração. Marino também se manifesta contrário à alteração por estarmos no final da legislatura, de se preocupar com o legislativo, pois os vereadores passam, mas a Câmara fica, e acredita que essa alteração pode ser feita no ano que vem. O presidente diz que o cargo que está ocupado também foi alterado, passando de 25 para 30 horas com alteração salarial. Dalcir diz que lhe chama a atenção que a resolução foi colocada em pauta de última hora, e mesmo sendo resolução, deveria seguir o trâmite normal de outro projeto. Os vereadores concordam que deveria seguir o trâmite. O presidente diz que não sabia que o projeto não havia entrado na semana passada, e assim segura o projeto para análise na próxima sessão. Dalcir diz que o projeto não poderia ter dado entrada na casa, pois tem data de 24 de novembro. Assim, o projeto de resolução fica na casa. O presidente leu convite para a inauguração da nova fachada do hospital. Nas considerações finais, João Carlos comenta que aos poucos os grupos de dança estão voltando à atividade. Segundo informação, o executivo não dispõe mais de espaço para as aulas de balé. Solicita pedido ao executivo que disponibilize uma das tantas salas que possui, a fim de que essas crianças possam continuar com seus ensaios. A professora foi informada pelo executivo que não teria mais espaço disponível. Questiona o que o executivo pretende fazer a respeito, uma vez que, tomando todos os cuidados necessários, as aulas poderiam voltar. Claudir cumprimenta os presentes e se coloca à disposição da empresa Mangueplast para, no ano que vem, junto ao novo governo, buscar melhorias de acesso à empresa, principalmente na Buarque de Macedo. Isso porque aquela região possui grandes empreendedores, assim como a Mangueplast, que precisam ser valorizadas e tomadas como prioridade. Pede desculpas pelo voto contrário em contraponto, se coloca totalmente à disposição. Claudir destaca as obras da nova fachada do hospital, parabeniza a todos os envolvidos e diz que agora é o momento de agregar equipamentos, pois é preciso equipar também o hospital a fim de oferecer os serviços aos munícipes e assim conseguir resolver grande parte dos diagnósticos aqui no município, economizando assim nas viagens para outras cidades. Felipe cumprimenta os presentes, comenta sobre o letreiro colocado na Praça dos Símbolos, diz que ficou bem bonito, mas no final de semana presenciou algumas pessoas paradas na praça conversando com o guarda pedindo informações. Nesse contexto, lembrou daquele busto localizado bem atrás do letreiro. Na verdade, ninguém sabe ao certo do que se trata e não tem muito a ver com a nossa história. Sugere que seja retirado daquele local a fim de melhorar a visibilidade da praça. Diz que não é preciso eliminar o busto, mas de repente colocar num local mais discreto. Parabeniza a comunidade pelo letreiro e diz que são dessas pequenas coisas que Barão precisa. Claudir cumprimenta os presentes. Diz que o maior incentivo que será dado à empresa Mangueplast é obra de pavimentação asfáltica até a sede da mesma. Comenta que esteve conversando com o empresário que tem um trato diferenciado com o município. Quem sabe o próximo prefeito possa iniciar as obras de asfalto licitados na última semana por aquela estrada e assim terminar de uma vez por todas com o problema de acesso à empresa. Claudir comenta que quando estava na Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura, recebeu de um árabe duas mudas de tâmaras, as quais foram plantadas na Praça da Liberdade. Há um ditado que diz que quem planta tâmaras não come tâmaras, pela demora no desenvolvimento da planta. As mudas estavam se desenvolvendo bem e num dia desses percebeu que as árvores não estavam mais lá. Procurou o responsável, que lhe informou que as mudas foram retiradas, pois as plantas possuem um espinho na ponta que seria perigosa para as crianças. Mais uma vez mataram o boi para eliminar os carrapatos. Quem sabe acontece o mesmo com o busto do major ou almirante. Laudir questiona se a mesa diretora já tem projeção sobre a sobra de orçamento da Câmara, se será investido ou devolvido. Marino cumprimenta a todos, parabeniza o Executivo, Secretaria de Obras, pela conclusão do calçamento da Rua Amélio da Iprá, mesmo com a não concordância de alguns moradores. Diz que historicamente as coisas não acontecem porque um ou outro não quer. Na Rua Hélio Mózena também foi feito o calçamento completo. Para aqueles que não quiseram pagar, foi colocado em dívida ativa. Solicita ofício parabenizando o Executivo por tal atitude. Sendo que constava na pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 24 de novembro de 2020. Assim sendo, lavra esta ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
Ata está em discussão.
Na verdade, eu tinha colocado que um refúgio para o acesso da guarda de uma saída. No canteiro central em frente ao Rio Grande do Sul. Então acho que foi isso que foi colocado. Melhoramento da boate, diz ali, mas era um refúgio para o acesso para a boate de Marcelo, em frente ao Rio Grande do Sul.
Apenas comentando, estamos em testes com os nossos equipamentos, nosso equipamento de som, os microfones, então cada um pode ligar, se eu tenho a parte para ligar e desligar, né? E ele na mesa está controlado, todos eles estão controlados para estarem funcionando, mas eles são controlados pelo Note. Por isso que tem aquela parte do regimento onde cada um fala e que tem a liberação da fala. Então eles serão controlados pelo presidente, né, que é quem autoriza a fala. Ele é controlado no Note, então cada um pode sempre ou deixar ligado, mas então depois da sessão sempre desligar porque é uma pilha e vai gastando a pilha. É interessante economizar. A questão das câmeras, então, elas estão instaladas, depois, mais para o final, eu mostro, eu tenho um no que elas até estão funcionando, mas depois, no final, eu mostro como elas estão funcionando. Mas está sendo agora adaptado o sistema para que se isso funcione, então, no Face, né? E talvez nós possamos deixar aí com um programinha, deixar também funcionando no site da câmera. Essa é a intenção. O Face, por enquanto, teremos uma câmera só que poderia funcionar. Por isso que aí os testes e a busca de um programa para deixar mais câmeras funcionando lá no Face. Mas logo, logo estará lá também em teste. Por isso que vamos testando hoje os microfones, testando o som. Para talvez na próxima sessão testarmos também a imagem, o som, tudo junto. Para daí, na outra sessão, então, liberar para o Face para fazermos um teste esse ano aí. Vamos à leitura do capítulo do PL 2449.
Abre crédito especial por arrecadação maior no valor de R$11.431.
Leitura dos ofícios do Executivo.
Ofício 298. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por intermédio deste, em resposta ao ofício 182, de 23 de outubro de 2020, informar que o setor de engenharia está estudando um novo local para a execução das aulas e das provas práticas destinadas aos alunos do CFC em nosso município. Assim que for estabelecido o novo local, comunicaremos aos novos vereadores. Atenciosamente, Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal. Ofício 299, ao cumprimentá-lo cordialmente, vem por intermédio deste, em resposta ao ofício 181 deste ano, a pedido do vereador Laudir Abel, informar que fomos convocados pelo promotor de justiça de Carlos Barbosa para resolver as pendências de diversos loteamentos do nosso município. Com relação ao bairro São José, onde estão localizados os loteamentos citados nos inquéritos civis de 2013, 2015 e 2016, a administração municipal vem aos poucos, junto com os bloqueadores e moradores, desenvolvendo trabalhos para a regularização definitiva das pendências estruturais dos mesmos. Os processos de pavimentação do loteamento da família Kerscher e de Ângelo Jacó Deito seguem os compromissos assumidos pelo município. Segue em anexo cópia das atas de audiências relacionadas aos inquéritos de 2013, 2015 e 2016. Atenciosamente, Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal. Então, o vereador pediu estar aqui as atas, quiser dar uma olhada depois.
Já li elas.
Ofício 302. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio, por intermédio deste e em resposta ao ofício 187, de 9 de novembro, informar que temos um projeto desde 2009 que poderá ser adequado à realidade da parte do prédio da antiga Solimil, que é a construção de uma concha acústica voltada para a Praça dos Símbolos. O novo proprietário do prédio ainda não conseguiu liberar a área para que possamos iniciar os trabalhos de remoção e elaboração de um novo projeto para o local. Ideias é o que não falta para o local, principalmente para aproveitarmos o piso do local, que é de excelente qualidade, que poderá servir para a promoção de eventos e promoções no centro de nossa cidade. Atenciosamente, Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal. Ofício 303, senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por intermédio deste e em resposta ao ofício 191, de 12 de novembro, informar que não existem valores depositados na operação de crédito do programa Avançar Cidades. Os valores do referido financiamento serão depositados conforme o andamento dos trabalhos realizados e obedecendo o cronograma de desembolso estabelecido no projeto. A partir da assinatura do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, damos início ao processo licitatório, que ainda não foi concluído. Os valores do financiamento serão depositados após as medições dos trabalhos realizados pela empresa vencedora da licitação. Atenciosamente, Cláudio Ferrari, prefeito municipal.
Projeto de resolução 41. Já foi lido, né? Já foi discutido também. Apenas colocando algumas questões que também estavam na ata de hoje, sobre a possibilidade de criar ou ampliar cargos, nós não podemos hoje criar nem ampliar cargos. E não podemos contratar novos funcionários 2020-2021. É o que temos na legislação federal. Mas, no entanto, nós não estamos nem criando, nem ampliando e nem contratando. Estamos apenas alterando a carga horária. Quanto ao que ficou registrado também, de ser uma promessa política, eu seria muito pouco inteligente se tivesse feito uma promessa política para alguém, no cargo existente, com 20 horas, e agora fazendo uma alteração, dobrando o trabalho do prometido para essa pessoa. Então, jamais essa pessoa ficaria contente com essa alteração desse cargo. Então, nós podemos ver aí que não existiu nenhuma promessa política, pois seria muita falta de inteligência minha se tivesse feito isso aí. Temos mais a questão de os vereadores passam, mas a Câmara fica. Eu acho que enquanto nós estamos na Câmara, enquanto os vereadores estão na Câmara, eles devem estar preocupados realmente com o melhor para o município. E se nós estamos aumentando a carga horária, disponibilizando um funcionário para maior quantidade de horas ao município, pagando o mesmo salário, nós estaremos aí diminuindo custos para o município. Então, ao invés de colocarmos dois funcionários para 40 horas, estaríamos colocando apenas um funcionário. Mas, como todos também sabemos que não é possível a contratação de alguém, seria bem interessante para que esse trabalho ficasse, nessa legislatura ainda ficasse esse projeto aprovado, aumentando de 20 para 40 horas. Isso seria um benefício aos cofres públicos. Sobre a questão do... A resolução deveria também ter um trâmite normal dos projetos. Como é uma resolução da mesa, ela não segue os trâmites normais dos projetos que vêm do executivo. Não tem necessidade de parecer jurídico, não tem necessidade também de passar pela comissão. No projeto está em discussão.
Presidente. Então, o projeto está errado. Fica autorizado o Poder Legislativo Municipal a criar o cargo em comissão. Por que não alterar, então, se o
projeto? Ele deve ser alterado. Então, está errado.
Esse é o artigo 1º aqui. Não.
Oi?
Esse aqui é o artigo 1º da outra.
Esse é o artigo da outra. Esse é o artigo ainda da outra lei.
Altera o artigo que trata da criação do cargo de assistente legislativo.
Ela vai passar a vigorar?
Ela passa a vigorar. Diferente. Está se alterando apenas, ele não estamos criando, não estamos fazendo nada além de alterar a carga horária, passando de 20 para 40.
Eu ainda acho essa questão bem estranha. Não vai ser um discurso aí que vai mudar a minha alteração. Eu seria bem a favor se a gente extinguisse esse cargo, porque ele não está sendo ocupado mesmo. Se entrasse um projeto de lei aí extinguindo esse cargo, eu seria o primeiro a votar a favor. Mas assim como está alterando, minha posição está tomada. Obrigado, presidente.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. O presidente veio, né, defendendo a posição dele, que é lógico, que é preconizado a ele isso aí, né? Mas eu quero assim dizer que eu fiquei assim, sabe, uma semana depois da eleição, chegar um projeto isso aí, uma resolução, solicitando para alterar, no caso assim, eu sinceramente, presidente, eu já sou velho na política, e a gente tem um velho ditado, assim, que a gente, até os 40, depois dos 40 anos, a gente começa a ter dificuldade para ler. Agora a gente enxerga muito pela frente, né, as coisas, né, políticas, as coisas que acontecem assim, né, no dia a dia da gente. Eu, sinceramente, presidente, eu não vou votar esse projeto, vou votar contra, né, porque eu acho assim, que uma semana depois da eleição, um cargo que estava aí há muito tempo, pode me ajudar, eu não tenho ideia, porque eu não tive na Câmara todo o período, né, dessa legislatura, só de abril para cá, mas esse cargo que estava criado há muito tempo, eu, sinceramente, presidente, com todo o respeito que tenho para o senhor, eu mexer numa coisa política isso aí, né? E o meu voto é contra. Não desligar da tomada de luz, o mandato chegar, né, um processo aí para alterar, não leva em consideração que são de maior carga horária. Eu acho que seria muito injusto, né, aumentar uma carga horária de uma pessoa com um salário desse ali, isso é quase escravizar um servidor. Eu não concordo com isso aí. Né, com todo o respeito que eu tenho com os colegas. E com o presidente, meu voto é contra. Né, que a próxima legislatura que vote, né, mas essa campanha política foi um tema muito forte em direção do CCS. Né, muito forte no CCS. E agora nós temos uma desligada luz aí, criando, e também eu queria ver com o presidente se essa pessoa vai assumir logo ou vai assumir ano que vem. Então, se vai assumir ano que vem, vamos deixar para os próximos vereadores aí votar aqui. Pois é. Muito obrigado.
Bom, presidente, vamos testar o microfone. O que eu posso dizer em relação a isso? Eu vejo de outro ângulo. Por exemplo, sempre teve uma assessoria na Câmara, nessa história toda, né? Então, até foi um período contratado uma outra pessoa para auxílio aí, para digitalizar a documentação e tal, né? Então teve um custo, né? Então a questão salarial, o que que eu vejo? Eu também bato, sou contra excesso de CCS, e tem pessoas que praticamente passam o tempo dentro da prefeitura, mas assim, ó, se a gente olhar fora o valor de mercado de alguém que tem assim uma qualificação, que faz um trabalho bom, ele ganha mais ou menos esse salário que é assessoria da Câmara. Né? E quero enaltecer aqui o trabalho profissional da nossa secretária, não é querendo desmerecer o cargo, acho que faz um ótimo trabalho e eu vejo que está sendo desempenhado à altura, nós estamos muito bem servidos com a nossa secretária. É, mas eu vejo que a ampliação do horário não é problema, é simplesmente a pessoa ficar num período integral como o CC no município fala. Então não vejo problema isso. Tanto que sempre foi muito pontual, o que eu não concordo, por exemplo, o CC às vezes às 4 horas, a gente vem na esquina e indo para casa. Já aconteceu isso. Tudo bem, deve satisfação para o seu chefe. Né? Então, em relação a isso, não vejo nenhum problema. Se só vai ampliar o trabalho, o horário de trabalho. Então, não é criação, inclusive, não pode ser contratado um segundo nome no exercício de 2021. Então, seria a minha parte em relação a esse projeto da minha colocação.
Presidente, eu quero que você me ajude. Você fez uma seguinte ponderação. Nós vamos economizar dinheiro.
Se conta a casa.
Certo. Mas para isso, então, Eu suponho que o atual cargo ocupado deveria ser exonerado para se nomear nesse aí, para ver a redução salarial, certo?
Se o cargo, segundo. Se o cargo for preenchido, sim.
Sim, porque caso contrário não se pode contratar ninguém nesse período, né?
Sim.
Porque não pode fazer nenhuma contratação. Então, essa era uma das dúvidas, então, que haveria. Então, fique claro. Se não houver a substituição do cargo existente por esse aí que está se alterando para 40 horas, ele só vai poder ser ocupado em 2022. Né? Então, eu fico na dúvida, por que nós vamos alterar carga horária para um cargo que nós vamos ocupar só daqui a um ano? Então, essa é a dúvida. Eu acho, ou se colocar as claras essa questão, se há necessidade da substituição de ter alguém com 40 horas, e aí eu não sei, realmente acho um pouco pertinente o que os colegas colocaram, né, que lá pelas tantas cabe à próxima legislatura equacionar o assunto, né? É só essa informação que eu queria, né? Acho que tinha vindo a palavra. Da presidente, mas entendi. Ou seja, para nós efetivamente comprovarmos a diminuição de custos, haveria necessidade de exonerar um cargo para se contratar num outro cargo. É isso, presidente?
Com certeza. Apenas um esclarecimento também, conforme o nosso colega comentou sobre a escravidão, escravizados, funcionários. Então, hoje nós temos todos os funcionários da prefeitura, o pessoal do agente administrativo, todos eles então são escravos. Porque o agente administrativo hoje, que são a maioria da parte interna, eles recebem menos do que o CC3. O CC3 hoje está R$2.355. O agente administrativo por 40 horas hoje na administração pública recebe menos que isso. Então, nós não estaríamos escravizando ninguém se fosse contratado pelo Legislativo. O que nós queremos é que tenha, no mínimo, um valor aproximado com o agente administrativo. O agente administrativo recebe menos que isso hoje no município e trabalha 40 horas semanais. Então, eu considero nada mais do que justo também o funcionário que tem os mesmos cargos, se for olhar o cargo, quem deu uma lida no cargo quando ele foi criado, ele foi baseado nas funções do agente administrativo. Então, ele está ganhando hoje o agente administrativo, com outro nome aqui do legislativo, está ganhando mais do que o agente administrativo do executivo por 40 horas e aqui está trabalhando e trabalharia 20 horas. Não foi que a nossa colega, há pouco tempo atrás, nós tínhamos um segundo funcionário aqui na Câmara contratado, ele estava ganhando isso. Naquela época ele estava ganhando isso. E também eu considero que na Câmara hoje existe a necessidade de ter alguém aqui 40 horas. Existe a necessidade de 40 horas. Hoje o município com quantos anos de existência? Nós não podemos ter mais, não podemos ter apenas aí meio período. Conforme também conversado com a Juliana, com a colega Juliana, existe muito trabalho também a ser feito. E a Juliana hoje, por exemplo, não dá conta com a carga horária dela. Então, uma pessoa com 40 horas, não estou dizendo que vai ser trocada, mas uma pessoa com 40 horas seria 10 horas a mais para trabalhar. Isso deveria ter sido pensado há muito tempo atrás. Estou tentando apenas fazer uma adequação hoje, de que já tempo vinha conversando para fazer e até hoje não tinha sido feito.
Presidente, outra coisa que eu gostaria, sim, é que se pensasse, então, nesses casos que eles fossem nomeados por concurso público, porque, na verdade, o senhor fala em tempo, Então, nós estaríamos em tempo de abrir um concurso público para nós efetivarmos, então, alguém como funcionário de carreira dentro do Legislativo Municipal. Aí eu vou defender a teoria do colega Felipe, né, que é um grande defensor, que realmente nós, como Câmara, até hoje só tivemos cargos de confiança, digamos assim, ou contratos. Na verdade, nunca utilizamos um concurso público. Tantas e tantas vezes nós fizemos discurso em favor dos concursos públicos, mas nós, como Legislativo, nunca realizamos nenhum concurso público. Ou seja, todos os funcionários que até hoje trabalharam foram de livre nomeação e exoneração pelo presidente da Câmara.
Mais alguma? Bom, projeto resolução 41 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem estiver contra, se levante. Projeto de um empate, então.
4-3.
Foi rejeitado, então. Sem a presença do vereador.
Tem
um a menos. O projeto de resolução foi rejeitado. Temos então a questão da bandeira vermelha, né? Então nós estamos sem as considerações hoje.
Não tinha outro na pauta?
É por Miguel?
Não, ele só foi a leitura do CAPT. Ele já foi escolhido. Apenas uma outra situação que foi comentada também sobre o dinheiro da Câmara.
Isso.
Prerrogativa do presidente conforme o regimento. Autorizar nos limites orçamentários as despesas da Câmara e se dispuser de serviço próprio de tesouraria requisitar o numerário executivo. Então compete ao presidente.
Não. Eu não questiono, eu conheço o regimento desde que eu assumi. Eu só gostaria de saber se a mesa diretora vai informar os colegas o que vai acontecer. Esse foi o questionamento.
Com certeza a mesa vai informar aos colegas na última sessão.
Mas, presidente, eu concordo que o regimento fala mais alto, mas as boas relações, elas sempre devem ser pactuadas em todos os níveis. Né? Relações de cordialidade, de informalidade, devem prevalecer entre os colegas, entre os poderes executivo e legislativo. Então, eu acho que a manifestação do colega é muito pertinente. Eu sei que a gente, às vezes, se apega à legislação e tal, mas muito mais do que a própria legislação está as relações da cordialidade e o companheirismo. Então, isso eu gostaria que o senhor ponderasse, presidente. Obrigado.
Presidente, não me permite? Eu queria também deixar um comentário assim, isso aí, né? Acho que nós aqui, colegas, vereadores, né? A gente gostaria de ter essa informação, porque é uma questão relevante para nós saber, né? A gente sabe as prerrogativas, né, do presidente, mas aqui, propriamente um pedido de um colega dele de partido, né? Não ser conseguido, assim, eu acho assim, é meio assim constrangedor para nós. E nós, de repente, que vai chegar na outra sessão aí, né, onde tá, o Legislativo vai devolver tanto dinheiro para o Executivo.
Isso. No final do ano.
E nós não poder assim, mais ou menos, traçar, saber como é que vai, antes de tomar a decisão, né? Eu acho sim, né, também que eu me solidarizo com os colegas aí também, né, de nós somos. Colega, que acho que a gente podia também ter essa informação, assim, né, que é prerrogativa do presidente, né, com todo o respeito, presidente. O papel, o regimento é uma coisa no papel, agora nós aqui também é importante a gente ter essa informação.
Com certeza. Apenas lembrando que essa maneira de pensar ela deve ser permanente. E com certeza essa informação virá, né, até o final do ano. E com certeza virá. Até porque deverá esse valor existente na conta do Legislativo, deverá voltar para o Executivo. Então, essa informação com certeza virá do valor que vai voltar, né? Quando vai voltar, de quanto vai voltar. Eu não entendo porque toda essa preocupação. Sinceramente, não entendo porque dessa necessidade. Mas será informado com certeza. Isso é de praxe, todo mundo que se fez será feito.
Não é preocupação o que faz, o que não faz com dinheiro. É dinheiro do munícipe, né, presidente? E aí essa questão aí, eu vejo outras câmaras e vereadores aí, eu ando acompanhando outras câmaras, São Medelino, por exemplo, ano passado, eles distribuíram para as comunidades, cada vereador destinou tanto para cada um, isso eles sabem antes já, daqui a pouco o cara é questionado, nós estamos aí faltando duas sessões para fechar a legislatura, né? E aí, queira ou não queira, tem munícipes que se interessam. Ah, o que a Câmara fez com o dinheiro, que vai fazer, vai devolver para o prefeito fechar a conta. Todas essas questões. É só essas questões. E queira ou não queira, nós temos duas sessões ainda. Né? Não é, ah, pode fazer isso, vai fazer aquilo. E tu sabe que eu também sou a favor, sempre fui a favor da Câmara conseguir usar o dinheiro dela. Eu sempre acho assim, o que é um atestado, às vezes até de incompetência, tu não gastar, às vezes, o que tu tem. Olha o nosso acesso, olha o nosso pátio, área que não tem, roteira, luz que não funciona, todas essas questões. Eu nunca questionei o que foi feito, só... Ah, tem projeto, agora eu vi foto de projeto de mudar... Todas essas questões, é nesse sentido, não é lá que o presidente... Não, não sei que é prerrogativa do presidente, mas a questão é... De repente ser questionado e conseguir passar para lá. Ah, não, a Câmara devolveu lá 500 mil esse ano e mais 1 milhão e pouco nos outros 3 anos. Em 4 anos, os vereadores devolveram 1 milhão e 500 mil reais para o município. Nesse sentido.
Vamos na sessão. Só um pouquinho que vamos.
Presidente, só. Não sei se.
Pode falando enquanto a gente. Depois apresenta o projeto e.
Presidente, assim, bom, em relação a essa questão. Todos os anos foi devolvido o dinheiro, né? Então, sim. O que eu vejo assim, é importante a gente debater nessa casa, tem um valor X, tem um valor Y, o que seria prioridade, o que não seria, mas o que eu vejo também que nós temos que se preocupar, ficou bonito aqui, eu quero dizer que ficou bem legal a questão do São, tem as câmaras, tem a gente vê que evoluiu bastante. Mas me preocupa a parte elétrica, inclusive eu tinha feito uma emenda para a delegacia, para o conselho, para revisar a fiação. Foi colocada a central lá de monitoramento, então mais aqui também foi colocado um monte, por exemplo, painel eletrônico, o ar-condicionado, as câmeras, o som. Então o que está aqui em cima do foro, a fiação...
Mas são considerações, né?
Não. Eu gostaria que fosse realizado por questão...
Não, mas é consideração. Aí não tem nada a ver com o assunto que estava sendo levantado aqui.
Que era da prestação de contas que eu tinha.
Não, mas...
Se não pode fazer consideração, não pode.
Mas não é consideração, essa é uma ponderação.
Apenas, então, da questão das câmeras, né, que nós temos aí que estão instaladas, né, que está começando a funcionar, né, nós temos uma em cada canto, nós temos então uma na sala aqui dentro, uma na frente aqui virada para lá e uma virada para cá. Então tudo ao redor aqui da câmera estaria sendo monitorado também e, claro, poderia ser disponibilizado, né? Está enxergando lá? Uhum. É tudo isso, a intenção de colocar isso, colocar aí para o... disponibilizar é para o pessoal de Barão, o povo lá de casa, enxergar isso aí. Nós temos também aí o que já tinha se discutido muito sobre a questão de algumas coisas de reforma, né? Algumas coisas de ajeitar aqui na frente, né? Isso aqui é a frente só, isso é o que já nós temos hoje. Né? O que nós pensamos, o que penso em fazer esse ano... Aqui na frente, onde tem essas árvores, aqui fazer uma mureta, fazer essa mureta aqui e colocar uma tábua em cima para o pessoal sentar. Podiam ser bancos, né? Podia ser tudo bancos aqui na frente, né? Isso foi um projeto executado pela Keila e pela Francine. Aqui tem essa questão do gramado, onde nós teríamos o acesso pelo cadeirante, assim, seria feito um piso aqui, seria um acesso pelo cadeirante pelo outro lado, né? Ele poderia vir por aqui, né? Só que teria que refazer esse piso aqui, porque tá feio aqui, tá ruim aqui na frente. Isso aqui seria refeito. Coloca um gramadinho aqui, uma graminha aqui na frente. Isso acho que daria, talvez daria tempo para fazer ainda. Se não, se vamos ver no início do ano que vem quem faria, então. Esse é um projeto, então, ele não seria para fazer, por exemplo, faz esse ano e nem deixa nada em andamento, não pode se deixar. Ou faz agora ou não faz mais, a próxima legislatura quem faz, né? Mas a intenção é fazer realmente ainda, fazer isso aqui e fazer aquilo ali. E a porta de vidro, então, ela já está encomendada? Porta. A porta de vidro, então, essa já está encomendada para colocar, para trocar aqui. Né? A calha aqui na frente, essa parte também, então, já está encomendada, talvez seja colocada essa semana. A porta de vidro vai demorar para chegar o vidro, vai pela metade. Sim. Ela vai abrir tanto para fora...
As duas abrem?
Sim. Elas abrem tanto para fora como para dentro. Essa é a intenção.
Já aproveita e bota a fechadura de emergência, aquela que encostou a água. Já faz a adequação ao PPCI.
É que assim, se elas estiverem abertas, né? Elas vão estar abertas, não vão estar trancadas embaixo, né? Uhum. Aí tanto faz, se tu empurar aqui... Ela vai estar aberta.
Sim.
Tu vai empurrar, ela vai abrir para fora e vai embora. Né? Essa é mais nos portões maiores, né, que o pessoal usa aquela questão da...
Sim, tu vai... Tem que abrir para fora. Né?
Isso. Tem que
abrir para fora.
Mas ela fica trancada, né? Mas nesse caso ela não ficaria trancada. Uhum. Tem essa parte aqui na frente, né? Que... Claro que o futuro ali na frente, eu já vi muitos colegas comentarem da gente ter isso aí um calçamento aqui na frente, seria para pai, seria para delegacia, seria para todo mundo, né? Seria estacionamento, seria para todos, ficaria bem melhor. Aí o que nós comentamos também, até fizemos um ofício de tarde ainda, mas não foi encaminhado, essa partezinha da sala aqui na lateral, que é da pai hoje, ela está sendo usada para colocar artesanato, né? Está sendo usada para colocar artesanato, então ela não seria muito usada pela PAI. A PAI daqui a pouquinho vai usar aquele espaço todo na lateral, porque penso que nós poderíamos fazer ali a sala de reuniões da comissão. A comissão podia se reunir ali na sala ao lado, colocando uma mesa redonda até no meio, e poderia se reunir lá e fazer as coisas ali do lado. Como a gente também percebe que, ó, imagina o quê? Tão cedo a gente não vai sair daqui. Então, nós pelo menos temos que dar uma cara nova à nossa casa aqui, porque tá feia a situação. Está muito feio isso aí, ao meu entender, né? Mas o que nós vamos tentar fazer ainda, vamos colocar essa calha esse ano, a porta, tentar fazer isso aqui ainda, se der, ó, esse piso. Vou tentar. E tentar a sala, vamos conversar com o pessoal, já que também... Um exemplo, a PAI ocupa, ele realmente está feio, né? Para a PAI usar também essa subida, esse acesso, essa lateral aqui, está muito ruim, a PAI também poderia usar. Vamos ver se a gente consegue aí um acordo aí com o pessoal da PAI. Seria uma... Vamos autorizar, né, a usar ali essa lateral.
Que tem a construção nova,
era isso? A questão da parte elétrica, que o Claudir comentou, nós tínhamos todos os fios pendurados, jogados aqui na frente dessa da aba que nós temos. O Raustop, então, fez isso hoje de tarde, ele tirou esses fios e colocou por cima, já deu uma ajeitada ali na frente, para então amanhã ou depois colocar essa calha aqui na frente e dar uma melhorada também. Mas ele também comentou dessa fiação aqui, dessa fiação toda que teria que ser refeita aqui em cima, e ele já andou fazendo também alguma fiação interna aqui. Temos a questão da mudança de cor aqui também, e ali, aqui na cozinha, se vocês olharem, tem uma parte das tábuas ali que está sem telhado, até apodrecer o tabuinhas ali dentro já. Teria que fazer isso ali também. Então, já seria algumas reformas. Claro que se der para fazer esse ano, você faz, senão a próxima legislatura pode fazer. Algum comentário sobre isso?
Não, eu só teria dúvida hoje, né? Mas o arquiteto pode projetar.
o que vai ser esse lago aqui, porque à frente nós podemos simplesmente, porque o acesso é muito ruim aqui, em frente à rodovia não é nada indicado, eu faria tudo por aqui.
O acesso?
Eu sim. Teria um estudo de viabilidade desse espaço aqui atrás e aqui, né? Eu repensaria esse espaço aqui. Até pela acessibilidade junto da rodovia, não há local para entrada e saída de veículo ali, né? Então eu usaria essa lateral aqui. A mesma coisa, a mesma foto que você tem lá, colocada exatamente aí, né? Mas aí eu teria que ter um estudo, pessoal da arquitetura, da engenharia, né? Mas não mudaria em nada, só inverteria, né? O acesso ficaria por lá. Questão de segurança e outros fatores. Mas aí eu acho que alguém que entende de segurança do trânsito, de locomoção, ele tem um projeto paisagista, o que vai ser aqui atrás, vai ficar assim, vai ter estacionamento embaixo da unidade de saúde, enfim. Acho que teria coisas que teria que ver com o executivo também, né? Mas eu repensaria as outras questões internas, acho que elas estão muito pertinentes, presidente, acho que está muito certo. Eu só repensaria essas questões externas.
É que tem
um estudo mais aprofundado.
Sim, tem, por exemplo, algumas coisas que você comentou, mesmo que fique, por exemplo, e que o pessoal vai
atuar.
Tem a questão dessa frente, que toda essa frente está realmente, para quem sobe aqui de carro, para todo mundo, está muito ruim, está muito feio. Né? E já você vinha falando há muito tempo de fazer isso.
Não, eu só queria complementar com o Brasil disso, eu acho que tem que complementar a iniciativa também de fazer uma coisa diferente, né? Eu só acho assim que, eu vou daqui o ano que vem, não sei se no caso um dia ainda, mas gostaria muito de poder presenciar um lugar um pouco melhor para a Câmara, porque a gente vê que está feita das adequações aqui, para mim, com todo respeito, essa sonorização me soa até gritante dentro de um ambiente tão pequeno.
Sim.
Entende?
Sim.
A pessoa vai sentar aqui com eu tipo xixá aqui, dá para escutar uma madura. Né? O tamanho é pequeno, o pessoal vai vir lá, o microfone, mas né? Tudo bem, faz sentido pela questão da transmissão. Né? Nós tínhamos sugerido na outra diretoria da mesa aí,
mas é muito, né?
Através de um celular, coisa mais simples, mas tudo bem. O que eu acho é que nosso espaço aqui, não sei quanto tempo ainda vai, né? Se pode fazer educações, pintura, a gente vê que o povo está cedendo, o local é pequeno, agora com o distanciamento a gente fica empilhado um em cima do outro, se for querer aumentar a distância dos vereadores, já não sobra espaço para o público, né? Então, não sei, acho que é importante algumas melhorias básicas, mas não um investimento muito grande nesse local aqui, que eu acho que não sei quanto tempo vai comportar ainda a Câmara. Claro que esse espaço aqui acho também é importante, se for cedido aqui, né? Só teria um pouco de cuidado, um pouco nos investimentos nesse local aqui, porque eu acho que a Câmara mereceria um local melhor. A gente sabe que no município também tem dificuldade de encontrar um espaço adequado, né? Mas daqui a pouco, como o Lodinho falou, investir esse recurso que existe na aquisição do terreno, no projeto de um prédio próprio, eu sei que soa mal para a comunidade ficar gastando dinheiro de fazer uma câmara nova, coisa parecida, mas eu acho que uma vez que tem uma câmara boa, com um espaço adequado, com um auditório que possa, um plenário que possa ser usado para o auditório, também para outros fins, eu acho que o futuro mais seria isso aí, do que ficar gastando muito dinheiro num espaço que nem esse nós temos aqui hoje. Com todo respeito à tua iniciativa. É isso aí.
É pela questão assim que pensamos em o que nós temos aqui, né? Você comentou diversas vezes já em fazer um prédio novo, se mudar para outro local, mas sempre fica aquela situação, não vai fazer, quem vai fazer? Então, o que nós entendemos é que não podemos ficar do jeito que estamos. Uhum. Né? Da maneira que nós estamos, e pelo tempo de município que nós temos, fica vergonhoso até. Uhum. Fica vergonhoso para nós aqui. Também concordo com o que, né, que tu falou, a gente olha dentro de todos os microfones, só pelo espaço, pelo ambiente que temos, ele fica mesmo, né? Mas, tipo, é o que temos, né?
Não, presidente, só uma complementação. O que eu me preocupo não é por causa de consideração final, não. Tem seis itens a mais que tinha sempre. Quando eu fiz lá a questão elétrica aqui, não foi previsto pelo que eu disse no exercício. Então, a minha progressão é essa. A gente equipar tudo aqui, daqui a pouco esquenta a pressão e dá outro problema. Então, é isso que eu preocupo. Até eu fui eletricista e e quem me colocou isso foi um eletricista. Então não adianta a gente dar chance para um azar aí que der um problema aí de parte elétrica, assim, a gente precisa pensar primeiro isso, depois outras coisas. Então, o que ele me falou foi um eletricista aqui, que já, né, foi feito 50 coisas a mais na parte elétrica e quando foi projetado, quando foi feito, há tantos anos atrás. Né? Então, essa é a minha preocupação. Eu acho que, assim, para garantir o que está aqui dentro.
Vai ter que ser feito.
Isso. Então, isso seria uma coisa antes de qualquer outra coisa. Não meu ponto.
Conversei com o eletricista sobre isso de tarde. Ele disse que tem um fio 6, tá? A questão do fio 6. Tem dois fios 6 que entram lá, porque entende mais da cidade também. Entra o fio 6, ele vem pela delegacia, passa pela câmara e vai para a PAI. Então, o que o sugerido é que nós tenhamos, no mínimo, uma trifásica. Que se instale pelo menos uma trifásica, distribui uma fase para cada setor. Uma fase delegacia, uma fase câmara e uma fase para a PAI. Essa é o que nós vamos solicitar na próxima legislatura. Claro que esse ano não vai mais dar tempo de fazer. Mas então a próxima Câmara, a próxima legislatura, vamos indicar para que se faça isso, né? Isso é necessário realmente. E a questão de fazer a instalação, delegacia e fazer a instalação na PAI, né? Seria a responsabilidade deles. Então a gente, o legislativo, nós faríamos apenas da nossa parte, mas a questão de botar uma trifásica e trazer de lá para cá, isso nós temos que fazer. Isso eu já também conversei com o eletricista.
Quanto a esses equipamentos, assim, não faz muita diferença, né? Com a vida eletrônica, não consome, mas a questão de climatização, as coisas aí, né?
Hoje a Câmara de Vereadores, presidente, paga conta de luz?
Isso está em nome do Executivo. Até porque o Legislativo não tem personalidade jurídica própria, né? Então, por exemplo, a gente comprar alguma coisa, a gente mandar fazer alguma coisa, não é em nome da Câmara que vai ficar, é em nome do Executivo, por exemplo. Se eu for comprar um terreno, não vai ficar em nome da Câmara, vai ficar em nome do município, né, para poder ser usado, então, pelo Legislativo, mas fica em nome do município. É assim que eu faço. Sendo o que constava na pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária do dia 1º de dezembro de 2020.